Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes e chegamos ao nosso 139º episódio, hein, Gabriela? A gente continua aqui pela área, né?
Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira. Chegamos ao episódio 139, Nath, aqui pela redondeza da Tijuca, né? Não, a gente gostou disso aqui.
É uma área que a gente já está acostumado, rolou um conforto, a gente deu uma parada aqui, né? Mas e aí, Gabriela? Ah, a gente tem uma novidade para contar para vocês, que eu esqueci, né, Gabi? Sabe esse bonezinho que eu uso do Batuques e Confetes? Então, está disponível para vocês. Sério, gente, quem quiser o bonezinho, tem o rosa, que é o que eu uso de brim, e tem um pretinho, que é com aquela telinha atrás, sabe? Com a aba um pouquinho maior. E a gente botou lá no Instagram um post explicando direitinho como é que vocês compram, com um linkzinho. Dá uma olhada lá, quem quiser, manda um DMzinho pra gente, se não for do Rio, pra gente explicar direitinho a coisa da entrega e tudo, né? Combinar. E aí, dá uma olhada lá com vocês ficarem com o nosso bonezinho.
Gente, então, olha só, é para você andar com batuques e confetes por aí, entendeu? No estilo, entendeu? Tem duas cores para vocês escolherem, entendeu? Para, de acordo com o estilo de cada um, escolhe o melhor boné para você. Fechado, gente.
É quase o boi, né, Gabi? Escolhe uma cor e defende.
Pois é, gente, a gente estava aqui no off só falando do boi, né? Mas vamos voltar aqui para Tijuca agora, né?
Não, vamos voltar, não. Deixa eu falar. Gabi não tem boi. Eu estou tentando mostrar para ela que o garantido é o melhor, entendeu? O boi do povo, é o boi do amor. Mas eu estou sentindo que ela está se bandeando para o contrário. Vamos ver, mas eu ainda acho que dá para mudar. Ó, Gabi, Tijuca, vermelho, salgueiro, a cor do nosso convidado também, né? Uma das cores do bloco convidado de hoje. Eu acho que é só uma dica para você não se bandear para o contrário.
Ah, eu vou pensar direitinho, entendeu? Eu acho que tem que ser aquele momento, eu tenho que assistir, entendeu? Para ter aquela emoção, entendeu? Eu tenho que tocar o meu coração, é o que eu vou ser, amiga. Mas eu vou pensar com carinho tudo que você
fala. Coração, entendeu? Coração vermelho, ó. Se você decidiu, quem sabe?
Vocês estão vendo, né, gente? Estão vendo. Tô sendo um pouco, né, influenciada para ser garantida, né? Mas olha só, amiga, vamos voltar para o nosso bate-papo de hoje. Então, faça as honras da casa e chama os nossos convidados.
Gente, hoje a gente continua aqui pelas redondezas. Aliás, essa semana é o aniversário da Tijuca. Então, nada melhor, né, do que comemorar esse aniversário, já que a gente está num mês tão tijucano aqui, com a galera do Tia Juca, né? Esse bloco que estreou nesse carnaval aqui pela Tijuca, que traz só compositores, gente, que vocês vão entender direitinho durante a entrevista como é que eles organizam esse repertório, né? Pra gente começar, a gente tem uma pergunta que a gente não consegue desapegar dela, impressionante, né? Mas a gente queria saber como é que o carnaval entrou na vida de vocês.
Ah, entrou na paixão da vida, né? Acho que todo brasileiro tem um pouco de carnaval já no seu sangue. E a música também sempre fez parte da minha vida, mas eu comecei a estudar música propriamente em 2011. E entrei para alguns coletivos, como o Zazumba, fui aprender pandeiro com o Marco Suzano, e Zabumba com o Gilberto Campelo. E eu conheci o Felipe Cota, que é um exímio baterista, professor do Minterra na Quarta e nosso regente de percussão lá no Minterra. E aí foi assim que o carnaval entrou na minha vida e nunca mais saiu, em 2017, quando eu entrei na oficina do Minterra na Quarta. E aí, com isso, aí só coisa boa, né? Carnaval é muito bom.
Bom, eu comecei o carnaval também desde garoto, né? Como eu falei antes, a gente já passei em Minas, já fiz vários rolês por aí. E aí o carnaval no Rio também não tem tanto tempo assim, comecei a curtir mais com a Laura. Isso em 2015, 2016. E aí comecei a me apaixonar por essa galera tocando na rua, né? E aí descobri que meu irmão tava fazendo aula no Minterra. E aí entrei, eu fui numa festa lá, entrei na oficina, conheci a Elisete. E aí, seguindo mais pra frente, chegamos aí no Tia Juca.
Gente, eu vou falar pra vocês que eu conheço o Marcelo da época que ele tinha banda de rock, tá? Bandinha de colégio.
É verdade.
Mas, gente, a gente estava até aqui, né, trocando essa ideia antes de entrar no ar, que essa área aqui, né, a gente mora por aqui, eu moro em Isabel, é muito carente de bloco com uma pegada mais jovem, né? A gente tem muito aqueles blocos tradicionais, a gente até tentou fazer o longa uma época, que acabou depois vindo a terminar, mas a gente sente muita falta, né, de um bloco mais jovem. A gente acaba tendo que se deslocar para a Zona Sul, para o centro, por aqui, começou esse ano, né?
É, já tem um tempo já, na verdade, alguns outros blocos arriscam, né, assim, alguma coisa.
É, mas não são
Tem.
muito blocos. Desculpa, mas não são muito blocos daqui, né? Eu acho que vocês
Não.
foram uma das primeiras, se não a
Daqui
primeira, a
não.
faltar daqui mesmo, né? Tudo visitante.
É, exatamente. Não tinha ninguém com a identidade do bairro, né, que sabia por onde sair, por onde, qual o melhor caminho. Então. É, e era uma coisa que a gente queria fazer já, né? A ideia do bloco principal era essa, trazer essa magia do carnaval que a gente curte, né? Que são vários tipos de carnaval. E esse carnaval de bloco aqui de rua de Vila Isabel, por exemplo, é bem diferente, né? Mais batuque e tal, não tem sopro praticamente. Então é uma proposta diferente que a gente queria trazer, né?
E aí, essa ideia, vocês todos fizeram em terra, né? A ideia, assim, juntou ali os tijucanos para ter ideia de começar o bloco. Como é que foi isso?
Ai, muito bom, foi isso mesmo. Tinha um monte de tijucano também, pessoal mais dessa região, né? E o Minterra na quarta costuma ensaiar na Glória, e é uma região central, né? Abarca o pessoal da Zona Sul, o pessoal da Zona Norte. Mas além disso, eu acho que o que moveu também foi não só a paixão pela cultura, né, do nosso bairro, como a diversidade, a riqueza, né, musical que os compositores da região trazem. Então, a gente tem muitas pérolas, né? E Marcelo tinha essa ideia já, né, amigo? Ele falava também. Eu falei, cara, quando você for fazer isso, me chama. E aí ele me chamou.
Não, a ideia, na verdade, também surgiu muito da gente, depois do ensaio, toma aquela cervejinha de lei, né? E aí você começa a perceber, pô, pra onde é que a galera tá se deslocando pra pegar uma carona, né? Porque hoje em dia, né, não tá fácil se
Eu ia perguntar isso, se foi a galera dessa que surgiu na carona.
locomover. Uma galera de carona, você começa a ver que, pô, tem um contingente grande de tijucanos. Uma galera que dá pra ir, pra voltar, e você começa a ver, pô, a galera toca bem também. Então. E aí a gente começa a conversar sobre o bairro, né? Que são coisas em comum que a gente tem, além do bloco, e aí começa a falar de música do bairro, e aí começa a puxar o fio, e aí não para nunca, porque a quantidade de compositores e músicos tijucanos que passaram por aqui, que nasceram aqui. Warme, a gente tem um repertório aí para explorar que a gente não tá conseguindo dar conta ainda.
Não sei, a gente estava comentando aqui, né? Veio na minha cabeça que acho que talvez muita gente não saiba, não é um bairro, não é um bloco tijucano, né? Seu Botafogo e tal. Mas a galera que fundou a parte musical do Sargento Pimenta também, eu acho que, se não todo mundo, 80% mora na Tijuca também, né?
É, tem muitos músicos, né? Na Tijuca. Muitos. A tradição musical é muito forte também, né? De roda de samba, de grupos. Tem dezenas de estúdios. E se a gente for pensar na própria história da cidade, né? E a Tijuca, através da Praça Sáenz Peña, como a antiga. É, uma segunda Niterói. Que
Fábrica das Chitas.
é? Tem muita cultura, muita vida, né? E eu fico feliz, eu não sabia, a galera do Sargento Pimenta, vamos conversar com esse pessoal, fazer, agitar as coisas. A gente está feliz de tá realizando esse movimento, né, no bairro, assim. O pessoal do Faz na Praça também tem feito coisas muito legais na Praça Sáenz Peña, em outras praças. Essas ocupações são muito importantes, né, artísticas e culturais. A Tijuca realmente é carente dessa liberdade, porque a gente tem a riqueza musical, mas a liberdade não é tão manifesta, né? Parece que a gente tem que encontrar os lugares certos, os melhores horários. É um bairro também um tanto quanto conservador, muito residencial, e a gente tem que respeitar os moradores. A gente quer ser amigo do bairro, né? Acima de tudo, amigos do bairro.
A gente há uns dois programas retrasados, se não me engano, a gente recebeu o Pedro Luiz do Monobloco também, e ele também é isso, né? O cara que fundou um dos maiores blocos hoje em dia, um dos fundadores, também aprendeu a gostar de carnaval na Tijuca.
Exatamente.
Nem fala que eu queria colocar Pedro Luiz no repertório.
Olha, eu já estava sugerindo música aqui pro Marcelo antes de você entrar. Tava sugerindo, que eu não posso ver. Gente, eu não posso ver. Eu não tocava em bloco há muito tempo. Tentava. Esse ano eu tomei vergonha na cara e entrei na oficina do Sargento, porque eu acho que só o passo vai me salvar. Sim, é minha última chance de
Ah,
saltafão,
sim.
sabe?
Linda. Arrasou.
Acho que vai rolar uma caixa ali. Eu tento tocar na vila também, eu faço a oficina de percussão da vila. Mas eu adoro dar palpite e pedir música, eu sou a chata da música. Fala mesmo. E eu tava falando pro Marcelo daquela música que ele canta com o Erasmo, né? Que eu achei muito a cara de vocês, assim, vai falando da Tijuca.
Sim, a
Não,
Tijuca.
Os dois já estão no nosso repertório. A gente tem nosso grupo lá no WhatsApp, tem uma organização, Rafael, nosso querido organizador das coisas todas. Tem uma planilha.
é organizado, né? Sempre.
Ele tem uma planilha, cara, e a gente fez essa planilha de, assim, a base do bloco. Então a gente tem lá todos os moradores ilustres da Tijuca. Não só moradores, mas que pessoas que nasceram, por exemplo, o Tom Jobim. Tom Jobim? É. O Tom Jobim só nasceu. O Milton também só nasceu. Então, tem pessoas que só passaram, outras que só passaram adolescência. Então, tem uma galera lá. Aí,
Na
tem
ditadura,
mais
né?
de 50 pessoas ali de pessoas da Tijuca para botar. É muita coisa.
Eu imagino que todo mundo deva perturbar muito vocês. Eu outro dia estava lendo o livro, estou lendo ainda, né? Que eu estou num percalço para terminar de ler esse livro. Sobre a censura na ditadura, a censura nas músicas, né? E eles falam de. Eu não vou lembrar quem é agora, que morava na Tijuca fazendo saraus, assim, ali para os lados da Muda. Surreais, eu falei, gente, não imaginava que isso rolava aqui, assim, porque era ali meio de chavado, na Muda, até descobrirem, né?
É, galera de
Alguém.
tipo Gonzaguinha.
Não, eu acho que era alguém assim, mais para compositor. Eu posso ter
Alguém. É,
e
tinha ali o bar.
curada. Mas
O
é
bar também
total,
lá.
para mim, pessoa.
Ai, que delícia, queria ter ido. Tinha ali o bar da Dona Maria, na Garibaldi, né? Famoso e saudoso bar da Dona Maria, que era onde também se concentrava o pessoal do Não Muda Nem Sai de Cima. E essa galera, né? Moacir, Aldir, a galera de peso, né? Inclusive, a gente foi recentemente na inauguração do busto do Aldir Blanc, ali
Ah,
também
isso que eu ia
tem
falar, é.
a Garibaldi, uma roda de samba lindíssima, o João Bosco, que as homenagens são lindas. Vai ter agora, no aniversário do Aldir Blanc, também uma grande roda de samba lá, o pessoal do Bip Bip, do Choro, tudo mais.
Mas, gente, a gente está falando de repertório, né? Eu queria perguntar para você, porque assim, a dificuldade deve ser imensa, mas qual foi o pontapé inicial, assim, aquela. Tem que começar por essa. Se não começar por essa, não rola, não tem graça.
Olha, na verdade o repertório ele começou muito do repertório que a gente tocava no já no Minterra e pessoal da rua, né? Uma música já conhecida da rua, porque a gente não tinha muito tempo hábil para transformar o repertório em totalmente o canto. E aí a primeira saída do carnaval foi essa, assim, foi bem misturado e aí a gente começou depois do carnaval a trocar, né? Tirar as músicas que não são ganas, digamos assim, né? E aí começou a entrar assim, e das que já tinham o Bebo Liquid, a gente já tocava algumas musiquinhas, assim, a gente já tocava
O Morro Não Tem Vez, do Tom Jobim.
Morro Não Tem Vez. É, meu Morro Não Tem Vez, a gente tirou, né? Não era é inédito. Assim, da rua, né, galera? Mas eu nunca vi.
Para mim, tudo começou pelo Tom Jobim, Louro Não Tem Vez, mas os meninos vão discordar. Quando o Marcelo falou Bloco da Tijuca, eu falei, gente, Tom Jobim nasceu na Tijuca, porque eu sou, além de fã, nasci no mesmo dia que Tom Jobim, 25 de janeiro. Eu fico com essa puxação de saco. Só que a raiz da Tijuca mesmo é o samba, né? E a gente também, enfim, se preocupa com isso. A gente tem que fazer valer as tradições, né?
Até a roupa nova tem passagem pela Tijuca, né, gente? Já dá pra vocês mandarem uma musiquinha mais brega ali também, de vez em quando.
Não, o público ama. Sabendo cantar, o pessoal
Sou a
canta.
rainha do
Ah,
brega,
me
confesso.
chamou de rainha.
Eu me revelo. Eu acho que é isso, né? Vocês têm, assim, é um leque muito grande, né? Vocês conseguem, se quiserem renovar o repertório a cada ano, dá pra fazer.
Dá com certeza. A gente consegue fazer os homenageados, por exemplo, nessas nossas pesquisas, né? Porque a gente agora acaba sendo um grande pesquisador da Tijuca. Eu e o Rafa, outro dia, a gente foi no Orsina da Fonseca, ali na Santo Xavier. Entramos no, lá no, numa sala cheia de história, não sei o quê, de álbuns. E aí a professora lá de história mostrou pra gente a Dona Ivone lá, novinha, tipo, ela crescendo, né? Desde de garotinha até adolescente. Então a gente acabou virando um historiador da Tijuca.
Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas para a gente que gosta de carnaval, né? A gente consegue, e que gosta de pesquisar também, a gente consegue aliar as duas coisas.
É, né? A gente vai descobrindo muita coisa, assim. E assim, o repertório que a gente conseguiu chegar, né, voltando lá na nossa planilha, que a gente botou todos os nossos tijucanos. Aí a planilha é justamente assim, são os tijucanos numa coluna e do lado são as provas, né, que eles são tijucanos, as reportagens e tal.
Cara, verdadeiro dossiê, entendeu?
Você,
Para
exatamente.
embasar o
Um
negócio.
é
Praticamente.
assim, não, esse cara não morou na Tijuca, não. Ah, tá aqui, ó.
É.
Morou assim.
A melodia, Estácio Rolo Estácio. A gente, não, mas Estácio tem que ser homenageado também, entendeu?
A gente tem um miguezinho também, dá pra crescer um pouquinho a fronteira, expandir território, dá pra ganhar um pouquinho.
É, toda grande Tijuca,
É a
né?
Grande Tijuca, né?
Exato.
A gente pensou a mesma coisa.
É isso, Andaraí, Isabel, aldeia campista, né? Também faz parte de tudo. Estácio, Rio Comprido. É
Vai embora.
tudo. Dá para ir embora.
Vocês fizeram um percurso esse ano, assim, relativamente curto, mas muito legal, né? Marcando dois pontos, assim, eu acho que até mais pra gente que foi adolescente nos anos 2000, final de 90, 2000, o Buchicho, que é o classicão, mas saindo de um bairro mais clássico do Tijuca, e indo até a Praça Niterói, que pega ali também o Baródromo, que hoje acaba sendo um epicentro de carnaval no Rio em si, né? Um carnaval mais para as escolas de samba, mas muito carnaval.
É, a Niterói, na verdade, era o nosso quintal, né? A gente tava ensaiando lá toda segunda-feira. Não tá mais, né? Infelizmente. Mas, e assim, esse percurso, na verdade, não é o original. O percurso original, pelo menos o que eu pensei.
Primeiro que você me mandou, acho que era um pouquinho maior.
Pô, era megalomaníaco. Não tinha condições de fazer nesse primeiro ano. E aí a gente acabou optando por fazer esse menorzinho. Acho que hoje a gente até faria um caminho diferente, em vez de pegar ali a Felipe Camarão, que a gente acabou pegando um sol muito grande, né? Pra você, e como você disse, que ele é na insolação, é difícil.
É.
Isso,
Eu
porque é
também.
muito quente, né?
Eu queria passar debaixo do viaduto da Paulo de Fronten, tocando bêbado e aquele brista, entendeu? Bom, blank. Aqui
Agora é.
não, já, vai sem rumo.
No meu trajeto, a gente tinha que passar debaixo do viaduto, mas é um negócio. Alguns anos, né, amigo? Acho que dá para cada ano a gente fazer um percurso diferente para poder homenagear e abraçar todo mundo que merece.
Sim. Não,
Olha.
deixa eu contar a ideia original, que a ideia original era bacana. Acho que nunca vai acontecer, porque precisa de um preparo físico muito grande, assim. Acho que são uns 2 quilômetros.
Oh, mas a gente já sabe, tá?
A gente consegue, a gente consegue.
Dando uma avaliaçãozinha antes. A ideia era sair ali da Praça Maracanã, ali em frente à UERJ. E aí sair tocando os sambas ali, Mangueira, Vila Isabel, sambas enredo e tal. E depois descer ou a São Francisco Xavier direto, ou pegar ali pelo Maracanã. Enfim, e aí chegar até o Largo da Segunda-feira. Nesse percurso aí, ia tocar Jorge Ben, o hino dos times, né, que foram todos compostos pelo Lamartine Babo. Tem até a praça ali em frente à Pelé. E alguns sambas e tal. Aí chegaria ali na Largo Segunda-feira em diante, ia tocar Tim Maia, Erasmo, Roberto, essa galera indo em direção ao Estácio. Chegando no Estácio, chegando ali no viaduto, igual a Lisete falou, tocar o Bêbado Equilibrista. E chegando no Estácio, tocar o Luiz Melodia. A ideia original era essa.
É lindo, né? Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Um sonho que a gente não
Se
vai realizar.
matar de tanto andar, gente.
Vai
Desculpa aí.
só ter cansado. Se não me matar de amor, me mata de cansado.
A gente consegue. Já dá até pra chamar amigazinha aí.
É.
Não, eu achei muito legal que vocês escolheram cores também, né? Que assim, é uma coisa que é difícil. A gente vê isso aí, acho que é uma coisa que pega do carnaval mais tradicional, né? Que os blocos antigos têm essa coisa da cor. Os novos, a gente vê tudo colorido. E eu achei muito legal quando eu vi o desfile de vocês. Vocês todos de vermelho e branco, assim, tem a ver com a América?
É vermelho e amarelo, na
Vermelho e
verdade.
amarelo, desculpa.
Vermelho e amarelo,
Mas tinha gente de vermelho e branco, não tinha? Ou eu viajei?
é. É quando dá uma fugida, né? Não fica totalmente.
É, porque eu, na hora que eu olhei, eu falei, gente, eu acho que isso é meio América, meio salgueiro, não sei. Confesso que eu
É.
tenho saído
Agora.
vermelho e amarelo.
O vermelho é muito forte, né? Por aqui na Tijuca, né? Justamente por causa desses clubes e tal, Salgueiro, América. Enfim, o Tijuca, Tênis Clube, é vermelho. A gente sabia que vermelho ia ser uma das cores que a gente ia escolher. A gente demorou muito para decidir a segunda. A gente
Eu já
acabou.
arrumei uma terceira para vocês, coitados.
É, já uma terceira aí.
Amei. Vamos pensar nisso. Vamos incorporar.
Vamos incorporar. Aí a gente acabou decidindo pelo amarelo, assim. Não tem muito. Pelo menos eu não lembro exatamente qual foi o motivo do amarelo. Pode dizer que é da cerveja, pronto.
Boa, achei. Tinha a fábrica da Brahma ali no
Toca
Infante
da Brahma,
Sabatini,
isso.
tinha essa pegada,
Tá
assim.
decidido. Né? Não, esse não teve que fazer prova, não teve que botar na planilha a prova porque ia ser amarelo. Mas essa planilha eu fiquei bem interessada. Amiga, rapidinho. Essa planilha eu fiquei bem interessada, porque eu sou a menina das planilhas. Adoro uma planilha. A Nath não gosta muito, não, mas eu adoro uma planilha. E eu lembro que a gente, quando a gente recebeu aqui o pessoal do As Pesadas, eles comentando que. Eu acho que o deles era planilha também, não era,
Eu
amiga?
sabia que você ia falar isso. Eu quase te mandei uma mensagem no WhatsApp perguntando se você não ia falar.
Tá bom, tá bom.
Porque eu adoro essa história, que tinha a planilha. Aí o pessoal ficava convencendo as outras pessoas aí na opinião deles, aí mexendo a planilha, dava uma confusão de
Era
vocês a
botar
planilha é mais
debaixo
jogada
da planilha.
também.
Oi, desculpa,
A
aí.
de vocês é mais tranquila. Não, tranquila. Essa planilha de vocês é mais
A galera
tranquila.
não tem muito interesse em olhar também, não. Assim, a gente até fala, pô, entra lá, vem, dá uma olhada na planilha e tal. É porque a planilha acaba tendo tudo, assim. Tem um repertório dividido nos naipes. Tem os músicos tijucanos lá divididos. E aí com a respectiva prova e as músicas que a gente pode tocar. Essa é até uma pergunta que você tinha feito e eu acabei esquecendo de falar. Que a gente tem alguns músicos que tem, sei lá, mais de 10 músicas. Tipo, o Braguinha. Ele é o cara do carnaval. Ele fez quase todas as marchinhas. Então, se a gente quiser pegar um ano e homenagear só ele, dá para fazer. Entendeu? As coisas assim. Jorge Ben também, dá para fazer só ele. O Tim Maia já tem até um bloco, né? A gente não precisa fazer. Mas.
Já rolou também aí entre vocês, né? Vocês já tocaram nos eventos juntos.
É, a gente tocou agora no aniversário da praça junto. Bem bacana, assim.
Eu acho legal também essa pegada que vocês têm, né? Tipo, assim, a gente pensar que vocês começaram tem menos de um ano de desfile oficial, né? Mas o evento, de fazer evento aqui nessa região e tal, eu acho muito legal. Acho que, assim, pela carência que a gente sente mesmo, né? De evento para a idade da gente, vamos dizer assim. Não que sejamos jovens, né? Mas com a nossa pegada.
Meio termo, né?
É.
Os eventos, assim, foram uma surpresa, na verdade. O Rafael conhecia já o Belarte, então acabou ficando mais facilitado esse meio de campo aí, mas foram ótimas surpresas, assim, até uma certa correria para poder preparar o repertório, né? A gente acabou mudando bastante no carnaval, aí depois a gente tocou em maio. Em maio não, foi agora. A gente tocou em abril e tocou agora em maio, dia 13. E o de abril a gente já mudou bastante o repertório. Maio também já começou a mudar. Já tá de novo botando mais músicas, agora focando em festa junina, né? Que aí
Já tem.
é difícil arrumar uns forrozinhos tijucanos, mas a gente tá. O Pedro Luiz, inclusive,
Ah.
a gente vai botar.
Já tem alguma coisinha aí de festa junina em vista aí para esses meses de julho, agosto?
Não, a gente não tem nada certo ainda, mas, enfim, tem agora a parte burocrática, né? Agora que a gente começou, já tocou algumas vezes, já dá para criar um portfólio e tal, e começar a explorar mais esse nicho aí de tocar pela área, ver também festa junina, outros eventos.
E, gente, a gente falou, né, dessa, a gente tá falando muito sobre essa carência dos blocos, mais jovem e tudo, mas, assim, por um lado rola essa carência, se a gente for pensar no lado de escola de samba, tem pra tudo quanto é lado. Vocês têm vontade, assim, ou já tiveram uma conversazinha, um affair com as escolas? Delícia.
É uma vontade, é.
É, a gente começou a falar com a Império, que é da comunidade do Morro da Formiga. Né, com um amigo nosso também, o Jeff, maravilhoso também, toca em várias rodas e tem essa ligação com a escola. Uma das minhas intenções particulares, mas também das meninas, era tentar agregar esses musicistas das escolas, né? Porque a gente tem grandes ritmistas, sobretudo, né, o pessoal da percussão. Então, assim, quem somos nós, né, para tentar fazer um samba? Tem gente que já faz samba ali há muito mais tempo do que a gente. Então, esse affair eu acho que é algo que a gente está nesse caminho mesmo, de conversar, né? Humildade acima de tudo, sempre. E quando a gente se apresentou no Festival da Tijuca, na rua, o pessoal do Faz da Praça organizou, que a gente tocou com Canários do Reino também, e tudo mais, o pessoal do Salgueiro estava lá. E já rolou um flerte. Maravilhosa, porque eu sou salgueiro. Cada um vai ser de uma escola, né? Também tem isso.
Ó, vou dar a dica que tem um bar ali perto do Buchicho que é dos mestres de bateria do Salgueiro. É um bom lugar.
Opa!
Bom
Vamos! Não, passa! Passa pra gente! Mas sempre com muito respeito, né?
Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Assim, foi até uma coisa que eu. Antes de entrar para o Sargento, eu já conheci os meninos e tal, por causa do podcast, eles começaram. Uma vez me chamaram para assistir o Mestre Chacon, lá que ele foi falar e foi ensinar, quer dizer, ele pode ensinar tudo, né? Mas foi dar uma oficina de maracatu, que é o mestre da nação Porto Rico, e eu sou louca por maracatu. E foi uma coisa assim que eles falam muito, que entrou muito na minha cabeça, assim, que talvez eu nunca tinha. Assim, a gente vai no automático, né? Confesso que muito a gente vai no automático, que assim. A gente faz o carnaval aqui, mas a gente chegou agora, né? E assim, a gente pode tocar muito bem maracatu, tocar muito bem samba, tocar muito bem coco, mas a gente precisa também beber na fonte de quem nasceu ali, de quem faz aquilo. Porque nasceu ali, vive ali, né? A gente precisa.
Exatamente.
É, a ideia também não é só chegar com uma ideia nova, né? É chegar com uma ideia nova, mas se misturar com o tradicional, e chamar também esses músicos, né, para participar com a gente, seria uma troca incrível.
Eu
Alto
gosto muito.
acontecesse.
Eu acho isso muito legal, Marcelo, porque assim, quando, antes de fazer o podcast eu já sentia falta, mas aqui eu sinto mais falta ainda dessa conversa. Aqui, pegar o caso da gente do Rio, né? Do carnaval de escola de samba conversar com o carnaval de rua e vice-versa, porque assim, a gente, eu acho que se a gente estiver junto, todo mundo é carnaval, então se a gente estiver junto, a gente tem de muito a ganhar, gente. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Se juntar todo mundo, esse intercâmbio, essa convivência, pra gente correr atrás dos nossos direitos também, tudo isso. Perfeito.
Acaba protegendo o outro, né, também, né? São interesses comuns, né?
Mas eu acho que esse caminho da escola de samba é muito legal, muito rico. A gente passa por esse ensinamento, a gente já não é mais o mesmo depois, sabe? E eu fico muito feliz, assim, na verdade, de poder ter isso tão acessível perto da gente ali. E a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade de desigualdades, né? E a cultura é algo que movimenta. Vocês estavam falando há pouco também, né? Dessa dificuldade, ao mesmo tempo, dessa alegria, né? Da gente poder estar realizando, enfim.
Não, e tá ali dentro, Lizete, eu vou te falar assim, a Gabi é muito, eu sou muito mais da rua e a Gabi é baiana de trocentas escolas, é baiana da vila também, mas baiana é maratonista, esse ano ela saiu em 17. E eu sou muito mais da rua, né? E aí, assim, eu ia à vila e, ai, a minha acabou aqui, tava... Eu ia aos ensaios e tudo, mas não tinha essa convivência lá dentro, e você, assim, conviver dentro de uma escola de samba, eu acho que é. Tanto que quando mudou o dia que eu não ia poder ir, eu falei, ah, mas eu vou ficar vindo, tá? Eu quero ficar aqui, eu quero. É muito bom, assim, a gente começa. Coisas que a gente sempre respeitou e tal, mas por estar lá dentro, a gente ganha um outro olhar, assim, até na questão do respeito, sabe? Eu acho que eu tô aprendendo muito lá dentro, e assim, acho que não é nem um terço do que eu posso aprender ainda só
Isso.
na convivência lá dentro.
Com certeza. Não, é muito respeito, né? Sempre me coloco essa pergunta, né? Até um pouco filosófica, mas ela faz parte, né? Quem somos nós, né? Né? E a gente sabe que também a vida é uma só, mas a morte, ela tá a todo momento aqui do lado do nosso ombro. A gente tem que procurar valorizar os momentos, o presente, o aprendizado e tudo, e deixar alguma coisa aí para as nossas gerações. Eu tenho filhos, né? O Marcelo tem filhos também. Não sei se vocês têm. E a gente, eu convivo e vivo sempre pensando, né? O que que vai ficar, né? E quando você vê o ensinamento de um grande mestre de bateria, de um grande mestre de maracatu, como você falou também, que eu também gosto muito de maracatu, e ao mesmo tempo que me sinto distante, a gente vê que o Rio de Janeiro tem esse processo, né, de aprendizado. Vários mestres já vieram para cá, mas temos outros blocos de carnaval que trabalham o tema do maracatu, e a gente vê que a riqueza é tão grande e tão distante do que a gente está acostumado que. É só agradecimento. Quando você está diante de um negócio desse, numa escola de samba, de um grupo de maracatu e todos cantando uma loa, ou uma escola fazendo, sabe, seu caminhar. Porque o samba vem disso, vem do caminhar, né? Os instrumentos chegaram depois. A percussão, antes de ter os instrumentos, né? Ela tinha isso, era a vontade das pessoas de estar na rua e brincar e bater seus pés e seus chocalhos. E toda vez que eu vou à rua com algum cortejo, eu penso nisso. Quando Tia Juca saiu esse ano, foi lindo. E tinham famílias e as crianças. E a gente fazendo uma coisa que era só agradecimento, né? Até a gente ter chegado até aqui. Então, o ensinamento desses grandes mestres servem para todas as vezes a gente agradecer e agradecer onde está pisando, pedir licença. E fazer com cuidado, com zelo e com amor, né? Enfim, desabafo.
Não, e é muito gostoso. Assim. Sei que estou começando nisso, mas conviver com eles, trocar ideias. Eu uma vez me meti, ano passado, a fazer uma oficina com a mestra Joana. Nunca tinha pego num AB na minha vida, não sabia nem como segurava. Mas eu falei, gente, eu preciso conviver com essa mulher sem só ir lá e entrevistar ela, preciso conhecer ela de outro jeito. Nossa, assim, que vibe, que energia só de estar ali, sabe? Saber que é a primeira mulher mestra de maracatu já vale todas as vergonhas que eu passei. Gente, a gente estava aqui no off, né, dando mais fofocadas, atualizando a fofoca. A gente comentou por alto, né? Sobre, assim, a gente falou da Maria Joana, já foi citada aqui também pelo pessoal do Canário, a filha do Bento, que toca a B. Já soube que a Mel, filha do Marcelo, tocou também, teu filho tocou, Elisete. Como é que é isso, assim, de ver as crias, né? Porque eu acho que é uma coisa muito importante também, dar sequência àquilo que a gente gosta tanto, né?
É lindo, é o que vai mantendo a vida, né? A gente vai escrevendo a história, né? Seja desde do ambiente da nossa família até a nossa comunidade. Então, quando a gente vê os filhos dos nossos amigos, nossos filhos participando, outras crianças, quando eu vejo uma criança numa roda de música ou tocando no carnaval, como a Folia de Reis, a Folia Mirim, do Morro da Formiga, né? Maravilhosa. A Folia tocou no Festival Tijuca na Rua, agora em maio também. E muitas crianças participando. É isso que, na verdade, vai dando todo sentido, né? As crianças vão dando sentido. E é lindo. E tocar com a filha do Marcelo também esse ano, a Mel, de AB, tocando com a gente, ao lado da Laura. Né? E nossa, só a troca de olhares. Eles ensinam mais pra gente do que a gente pra eles, na verdade.
E esses corações aí de mamães e papais babões, como é que ficam?
Ah, boa, sensacional. Não tem palavras pra tocar junto com a minha filha. E depois a gente ainda tocou de novo. Depois do Tia Jô, a gente. A galera aí parou, né? Acabou o cortejo lá na Praça de Niterói, e ano na roda. E como ela por necessita, tocando todo mundo de novo.
Já botou ela no esquema que não para.
Ela já tá, já sabe tocar, já. O pessoal já olha pra ela pra ver como é que faz.
Ela tá tocando a B melhor do que eu, com certeza. Sem nem dúvida. Eu vou contratar umas aulas dela e da Maria.
Uma coisa sensacional também que a gente fez, isso foi ideia do Bada. Babadá é um cara que a história dele também é sensacional. A gente tava tocando lá na praça. No início aí ele tava sem caixa. E aí ele mora ali do lado, tava com um filho, brincando na praça. Foi em casa, pegou a caixa e começou a ensaiar com a gente. Saiu até o final. Ok, esse cara que surgiu, é teu amigo? É teu amigo? Não, eu não conheço ninguém, o cara se apresentou. É toda semana de novo tocar. Tá tocando com a gente aí. Uma grande surpresa que aconteceu assim, é uma mágica, né, do bairro. De tocar e brotar um cara desse pra ajudar a gente. E foi sensacional, porque além disso tudo, a mulher dele fez o nosso estandarte. Fez dois, fez o cordão da Tia Juca e fez os sobrinhos da Tia Juca.
Ai, que bonitinho. É lindo.
Tem até foto da galera carregando.
É, Bibiana.
Muito bom.
Maravilhosa. É, a aparição do Badá foi incrível mesmo. E o Badá é um grande mandolinista também. Toca no céu, na terra também. Mas engraçado que foi uma questão de praça, né? Foi o bairro que uniu. Que a gente estava ali no bairro tocando, e quer dizer, a gente poderia ter se conhecido de outros locais, mas foi essa coisa de bairro, né? Nossos filhos brincando na praça, a gente levando um som, e aí o projeto foi se formando com essas pessoas maravilhosas também, né? Junto.
Isso é muito gostoso, né? Se agregar, assim. A gente tem um amigo daqui, que foi nosso amigo por causa do podcast, a gente não conhecia ele. Entrou na oficina do Banda no início, hoje em dia ele tá, é um dos fundadores do Brega, do Fogo e Paixão. Que ele tem a melhor frase para mim, que é assim: você quer fazer amigo de infância com mais de 30, entra num bloco ou numa oficina que você faz.
Eu falo isso também, que é basear em idade.
Totalmente, totalmente. É muito bom, porque são muitas aberturas, é muita confiança. A gente passa muito perigo na rua também, no final das contas, né? E aí a gente acaba se dando as mãos, se protegendo. São grandes grupos e é tudo isso. As meninas se protegem, os meninos protegem as meninas e é importante, assim. Esses vínculos são importantes, né? Aí vira amigo de infância, não tem jeito.
Gente, é uma pergunta que eu tava me segurando para não fazer para vocês, que eu é uma pesquisa de campo quase minha pro meu TCC, porque eu botava quando eu botava o longa na rua, ficou péssimo. Quando eu saía com longo, eu comecei tocando caixa no longo, depois eu fui para a diretoria, né? Era aquele clássico que a gente brigava muito a semana, véspera do carnaval inteira, depois botava o bloco falando, véspera do carnaval, do bloco entrar, né? Tipo, por que que eu vou me meter com carnaval? Nunca mais eu me meto com isso, é só estresse, eu vou ficar de folia. Bota o bloco na rua chorando, no final de semana, depois, quarta-feira de cinzas, no caso que é o final de semana que sai, né? De vocês deve ser no outro, já tá combinando a reunião, combinando o bloco do ano que vem, do outro ano. E aí, aqui no podcast, eu descobri que isso acontece tanto na rua, quanto na Sapucaí, quanto em tudo quanto é lugar. Aconteceu isso com vocês no primeiro ano?
Olha, acho que no último não teve nenhuma briga, não, assim, foi bem, bem logo. Foi muito rápido, assim, né? A gente não teve muito essa de o que que vai tocar, né? Vai ter que tocar isso, tem que tocar o repertório que a gente já sabe, né? O repertório da rua. E o pessoal, então vamos nessa, né? E isso, vamos fazer acontecer desse jeito e depois a gente vê. E a galera embarcou nessa. Então, acho que isso minimizou um pouco as brigas, assim. Algumas coisas acontecem, né? Alguns pedidos, pô, quero, pô, tipo, de ensaiar em cada praça diferente. Ah, deu fazer isso, deu fazer aquilo, assim. São várias ideias que vão acontecendo, mas a gente não consegue, ainda como cabeça da parada, né, satisfazer todo mundo. Bem difícil, assim. Então,
Fun.
pô, vamos tocar o samba, não sei aonde. Pô, eu adoraria, mas tem mil outras coisas pra botar na frente. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer camisa. Pô, vamos, mas. Tem mil outras coisas pra resolver. Partitura pra escrever, não sei o que lá. Vamos ver, mas mais pra frente. Então ainda não teve essa questão de.
Não quero assustar vocês, não, mas essa fase vai chegar. Mas não são brigas sérias, não. É só que no dia seguinte tá todo mundo bebendo e rindo. Eu namorava, o meu ex-namorado era do longo também, né, da direção. Então a gente tinha um combinado que era não levar a briga para casa, assim. Então a gente, às vezes, as reuniões eram na casa dele, a gente discutia na varanda e todo mundo indo embora, a gente, pronto, acabou. Depois a gente discute o problema do bloco.
As discussões que a gente tem mais assim são mais três, né? Que a gente faz a reunião. Antes era quatro, né? O da se abster.
Bom, maravilhoso. A gente está precisando da sua ajuda de novo. Não, calma, segura aí que essa fase. Vai chegar, Marcelo, calma.
Calma, tem um momento, bicho, calma.
Eles estão levantando os problemas, amiga. Vai ficar sem o nosso final. Gente, essa parte de arranjo também, como é que foi, né? Porque, assim, vocês pegaram várias questões, várias músicas que imagino que não tinha arranjo para instrumento de sopro, para fanfarra da música do Tom Jobim, por exemplo, né? Como é que vocês fizeram com isso?
Essa do Tom tinha, por exemplo, que a gente criava o Morro Não Tem Vez, essa tinha. Mas uma outra tem que fazer, os meninos escrevem, né? Conta aí, Marcelo.
A gente tem um set Todd Funk, né? A Tijuca também tem um polo muito forte de funk. Outro dos morros e tal. Então, o funk que a gente escreveu, não tinha nada escrito de funk, né? Alguns sambas a gente escreveu também. Mas tem rola muito, assim, como a galera já toca em vários blocos, já tocou e conhece pessoas que tocam blocos, sempre acaba rolando um escambo de partituras, assim, posso tocar isso aqui, posso mudar isso aqui. Então, acaba facilitando um pouco, né? Tem um uso forte também que ajuda bastante. A gente pega algumas partituras lá, dá uma olhada, tá? Então. Mas é um trabalhinho que tem que fazer, assim. Além de ver o repertório, tem que correr atrás das partituras. Isso é um processo demorado.
É, algumas também, por exemplo, nesse primeiro cortejo que a gente fez, como o Marcelo falou, a gente já pegou algumas músicas que a gente tocava no Interna na Quarta, outras, por exemplo, do Tim Maia, alguns arranjos, claro, o Tim Maia é um clássico, vão ter prontos. Outros, o Pablo Beato escreveu para o pessoal do Canários também. Então, assim, rola essa comunicação também entre os blocos. E entre os musicistas que fazem os arranjos. A gente tem que prestigiar nossos amigos também, né? Fazer e comunicar a música que eles estão realizando agora. É tudo muito gratificante, né? Ao final.
Não, vocês estão no primeiro ano e vocês já receberam uma menção honrosa da prefeitura, né? Foi uma surpresa para vocês, assim. Como é que foi essa parada?
A Anisete, conta essa história aí.
É, a moção é maravilhosa de iniciativa também do Partido dos Trabalhadores, mas a partir do pessoal que organizou o Carnalula aqui no Rio. Né? Eu tive a alegria de fazer parte dessa organização e também ao lado dos outros amigos, o Mazeu, a Bianca Valles, a Fernanda Gomes, entre outros, a Nija, né? A Renata Tayão do Cozinha da Lapa. Muitas pessoas que fortaleceram essa organização, o Will, né? O nosso Lulu, grandes amigos também do Carnaval, e o Jô também, como interna quarto, Juba Pires, e todos se ajudaram para que o Carnalula acontecesse. E a partir dessa organização, que acabou sendo uma junção dos blocos de carnaval e dos artistas que trabalham com o carnaval de rua ao longo do ano e fazem disso também a sua profissão, assim como as escolas de samba, né, os blocos de carnaval também trabalham o ano inteiro para que o carnaval aconteça. E a partir de todo esse amálgama que foi o Carnalula, essa união e tudo mais, a organização, e aí sim, através do Vitor e da Bianca, em contato com a deputada Zeidan, resolveram fazer uma frente ampla para o fortalecimento do carnaval de rua e do samba, né, das escolas de samba. O que é ótimo, porque para fins de legislativa é muito importante que a gente tenha apoio. Porque senão as nossas demandas não são votadas, senão as coisas não caminham, né? E assim, aí ao final das contas a verba não chega, quem tem que chegar é o verdadeiro trabalhador, que e aí ao fim e ao cabo ou coloca o bloco na rua ou a escola para desfilar na Sapucaí ou na Intendente Magalhães. Então, a cultura como um todo tem que ser valorizada, mas a cultura do carnaval, sobretudo nas cidades do Rio de Janeiro, tem que ser muitíssimo valorizado. Então, a atenção política é muito importante. Então, essa frente foi digníssima. E nós tivemos a honra de poder também receber esse agradecimento. E no final das contas, a moção, ela, na verdade, é uma assinatura, né? Você concorda com aquilo, você está engajado com aquilo, você vai participar de reuniões, você quer estar diante das votações, você quer que seus projetos caminhem, né? Para o Cordão da Tia Jux foi lindo. No início do podcast, a gente falava sobre essa, digamos, novidade na Tijuca, né? E para a gente receber uma moção, tendo feito esse trabalho na Tijuca, é um orgulho que não cabe, né? E a gente, no final das contas, fica com vontade de fazer mais pelo bairro, contribuir mais e aí sim levar a tradição, a alegria para as pessoas. A moção foi um verdadeiro presente assim, para nós. Vamos continuar com todo esse trabalho em 2024, vai ser melhor ainda. Olha aí, ó. Olha aí o documento.
Tá documentado.
Aí, ó, pronto.
Olha, gente, papo tá bom, conversa tá boa. Mas vocês estavam querendo antecipar meus momentos aqui, entendeu? Mas a gente não deixou, né? Não, não, a gente tem um momento aqui. Lizete, então, já fez um momento reflexão, esse negócio muito filosófico. Mas, gente, agora é o momento oficial. Chegou a nossa sessão terapia de carnaval, tá? Vocês vão ter que respirar fundo. Fingir que estão no divã virtual e vão responder para a gente o que que o carnaval representa na vida de vocês.
Vai até encostar aqui. O que representa? É outra difícil,
Eu tô calada, vou esperar Marcel.
Vocês acharam que era fácil? Não é fácil, não.
Cara, o carnaval me apresenta o. Representa o corpo, representa o... a alegria espontânea que a gente tem na rua, representa as amizades, representa o nosso crescimento como pessoa, e que a gente, né, esbarra com diferente toda hora, tudo quanto. O carnaval, cara, como eu já te disse, é o ano todo, né? A gente não consegue fugir do carnaval. Nunca. Graças a Deus ele sempre alcança a gente. E, cara, é difícil essa pergunta. Mas é isso, assim. É a vontade de estar junto, é estar com as pessoas que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, fazendo um som legal. É isso, cara. Igual é a melhor coisa que existe.
Lindo, amigo. Minha vida.
Marielle, Dredd. Ai, foda, mano.
Minha vida é só felicidade. Representa paixão, representa trabalho, representa alegria e fico muito grata, né? A gratificação, ver o sorriso das pessoas, ver todo mundo feliz. A música foi o meu caminho para o carnaval. Né? E não o contrário, né? E isso para mim é incrível. Eu sou uma eterna foliã, amante da música e da boa loucura, da boa diversão, da alegria. Isso eu também aprendi bastante numa interna quarta e pretendo levar comigo.
Arrasaram, gente. Vocês mandaram super bem nesse momento. Agora, galera queria ficar mandando beijo antes da hora. Peraí, que a minha gata até apareceu da frente. Olha só. Vocês queriam mandar beijo antes da hora. Pô, Marcelo, você. Nada contra você, Lizete, mas você vai me entender. Tem alguém aqui no programa, que faz o programa comigo, que é super fã de Sandy Júnior. E eu acho que você presenciou, assim, o auge, né? Dela, assim, como. Fã de Sandy Júnior. Então, o nosso momento para mandar beijo é o momento beijo Sandy Júnior, que vocês mandam beijo para quem vocês quiserem, entendeu? Mas vocês estão querendo antecipar isso, o nosso momento para mandar beijo. Então, fiquem à vontade, mandem beijo para todo mundo.
Fala, Lizete, começa aí, mandar subir bem.
Olha ele. Não, eu vou mandar beijo para todo mundo que acompanhou a gente, que acompanha o Cordão da Tia Juca. Que está conosco, para o pessoal que está conosco dentro dessa empreitada do bloco, do João Codesso, da Bia, maravilhosa, do Tamborim, incrível, que nos ajuda com o Instagram, com as mídias e tudo mais, e é uma grande tamborinista. O Miguel, professor também da Orquestra Voadora, que está conosco na caixa, incrível, né, mestre. Outro grande mestre também, que esteve conosco, está, que é o Felipe Cota. O Rafael Braz, primeiro para tudo, para o agradecimento, recomeça. Rafael, né? Que é o nosso, a outra parte do nosso coração que não está aqui presente hoje e que tem importância nesses laços que se criam. E isso também faz parte da alma do cordão da Tia Juca. A gente não falou sobre o nome, mas até isso é um agradecimento. A outros amigos que fazem a gente lembrar do porquê, né, que a gente está ali fazendo esse cordão, por que que ele se chama Tia Juca, né? Não é só o trocadilho fonético, né? A gente quer representar as mulheres, a força das mulheres que estão conosco e as que batalham, né, todos os dias. E aí, com isso, todos os amigos que foram se agregando, que fazem parte do nosso bloco, né? Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco até aqui na nossa história. A gente já citou alguns amigos nossos aqui. Eu não posso enumerar todos, porque eu vou acabar esquecendo alguém, né? Mas, pessoalmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando em nome do meu bairro, tocando em nome do bairro que eu nasci, né? Não morei apenas lá, mas cresci lá e vivo lá até hoje. E de uma forma tão bonita, né? É uma homenagem que eu faço. Eu choro todas as vezes que eu toco um cordão da Tia Juca. Eu me emociono. Eu me lembro do meu pai jogando sueca na Sans Penha, sabe? Eu me lembro das vezes que peguei ônibus e metrô. Ou, enfim, das enchentes, sabe? A fila da Lobrás. Eu queria agradecer a todo mundo que tem alguma história para contar da Tijuca. E fica feliz e sorri com a gente quando a gente está podendo levar alegria para todo mundo. Queria agradecer também a vocês, meninas maravilhosas, Gabi e Nath, pelo convite incrível. Desculpa se eu falei demais, mas eu estou muito emocionada, adorei participar.
Eu vou agradecer a vocês também, a Márcia, a Gabi, a Lisete. Lisete está aí desde o início, a gente sempre pensando lá na nossa ideia da Tijuca. Rafael, o João também embarcou. A galera está desde sempre, desde o início. Assim, muita gente, né? Não dá para negar. O pessoal todo da super, são as nossas pernaltas também. Pessoal que chega junto, cada vez mais, tem sempre um outro tijucano querendo chegar junto no bloco. Agradecer a Tijuca como um todo, né, que deu a gente essa oportunidade de homenagear ela, três artistas. É isso, cara. Entendo. Os nossos foliões também, que a gente vai catando pela rua. E é isso, os moradores da Praça Niterói, que agora estão gostando bastante da gente. Mas foi isso. Muito obrigado aí por tudo, por esse cordão maravilhoso que está acontecendo e que vai só melhorar.
Mas relaxa com os moradores do Niterói, Marcelo, porque assim, aqui tem muita coisa legal, tem muita música, mas tem uma galera muito conservadora também. A gente sofre isso na vila também. Imaginando quem mora do lado de uma escola de samba e implica com samba. A quadra já estava ali.
Exato.
Agradecer a eles também, escutaram a gente e gastaram ouvindo a gente também. Tá caro, não.
Gente, mas olha, gente, bom, momento, beijo, Santos Júnior, entendeu? Já encerrado. Agora vocês conseguiram mandar os beijos. Gente, o último espaço de vocês, gente, é para vocês divulgarem. A minha gata tá dando rabada na minha cara aqui, não sei se vocês estão vendo. Bom, enfim, aquele momento jabá, entendeu? Porque eu sei que lá é que vocês vão divulgar, né, os próximos eventos, então faz aquele jabá completo para a gente encerrar a entrevista lá no alto, beleza?
Beleza. Bom, siga a gente nas redes, Cordão da Tia Juca. Tem no Instagram, tem no Facebook também, tem redes aí. Agora, próximos eventos, possivelmente serão juninos. Estamos aí vendo algumas datas, algumas possibilidades. E é isso. Alguma coisa a acrescentar, Lindé?
Não, redes sociais maravilhosas, podem seguir, mandem mensagem, a gente conversa, a gente quer ouvir todas as ideias, aceitamos sugestões e temos interesse em estar com vocês muitas e muitas vezes. Muito obrigada mais uma vez a todos. Obrigada, meninas.
Obrigada, gente. A gente que agradece. Adoramos esse papo.
Eu não prometo a caixa para 2024, né? 24 ano que vem, mas quem sabe 2025 tô mais certa.
Vai chegar, 24 vai conseguir.
Tá gravado!
Vem, vem. Vem, a gogô, vende a gogô.
Não, calma, esse é um passo muito grande. O meu passo, eu ainda tô no passo lá até o 4, calma.
Vai chegar, vai chegar.
Não, não, vambora. No amor a gente consegue, no amor com jeitinho. Música, tocando aquilo que a gente gosta, tudo dá certo.
Olha, Nath, nosso afilhado Del Santo já deu a dica que tu tem que pegar um agogô para tocar, entendeu? Ó, o pessoal que já do Tia Juca também falou, entendeu? Eu acho que é uma coisa do universo, entendeu? Tem essa parada de energia, que você acredita em energia, é uma energia levando você pro agogô, hein? Eu acho que é isso, hein?
Só que você esqueceu de falar que é o agogô de Leozinho. É um agogô de borracha que ele quer me dar, tá, Gabi? Não, gente, eu tô na minha caixa, ó. Também desencantei muitas novidades, gente. Comecei a oficina do sargento. Comecei mesmo, né? Eu já tinha feito aula experimental, agora estou devidamente matriculada. Gente, rezem para Zé Mota, que ele precisa salvar, que ele vai salvar essa alma com um passo, assim. Eu tô com pena do Zé, mas agora vai. Zé e o PV vão dar um jeito nisso.
Amiga, eu não falei que era de borracha pra ver se, tipo assim, pra levantar um pouco a tua moral. Mas tu se entrega, aí é um problema seu, né? Tentei dar uma aliviada pra tu, mas enfim, né? Você não se ajuda.
Ah, amiga, a gente tem que ser honesto com os nossos convidados, né? Mas a caixa vai sair. Vai sair, gente. Vocês vão ver. Ó, vocês já podem ir programando, por favor, né? A fantasia, porque eu quero todo mundo no desfile do sargento ano que vem, tá me vendo lá tocar, arrasando na minha caixa.
Olha, quem já escutou os outros programas anteriores já até sabe qual é a fantasia que a Nath vai no desfile do sargento, né? Gente, se vocês não escutaram os outros episódios, volta lá que ela já deu a dica, hein?
Eu acho que eu vou, né? Tem que ver se eu vou conseguir fazer, mas. É isso. Gabi, semana que vem a gente continua pela área?
Pois é. Olha só, a gente tá nessa vibe Tijuca, essa coisa de energia, entendeu? A gente vai continuar pela Tijuca mesmo. Na semana que vem, a gente vai receber a Mariana do projeto Sustenta Carnaval e ela vai contar tudo sobre a ideia, né, desse projeto que é muito legal. Que quando a gente assim foi pesquisar, né, sobre ele, a gente achou que já tinha achado muito interessante esse carnaval sustentável, mas é muito além da sustentabilidade só ambiental, são outros tipos de sustentabilidade. Vocês vão gostar muito, gente. Foi uma entrevista muito legal, assim, e surpreendente.
Então, tá muito legal esse papo, gente. Então, a gente se vê semana que vem nesse papo sustentável, né, Gabi? Beijo, galera!
Bom, gente, então a gente se vê na semana que vem. Beijão!